Senado incluiu recentemente a proteção de dados pessoais como direito fundamental na Constituição, inclusive nos meios digitais, atribuindo à União as competências privativas de organizar e fiscalizar essa proteção e o tratamento de dados pessoais, de acordo com lei, claro, oferecendo, portanto, abrigo constitucional, não é, ao funcionamento da autoridade nacional prevista na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente vai entender a implicação dessa decisão. Eu converso com o professor Otávio Luiz Rodrigues, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Como está? Tudo bem? Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes, a toda a comunidade.
Muito obrigada. Muito obrigada. Professor, o Senado incluindo a proteção de dados pessoais como direito fundamental constitucional, então dá um abrigo importante aí para essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para a gente que não é especialista nesse assunto.
Muito bem. Nós temos uma realidade jurídica que é relativamente recente no Brasil e em grande parte do mundo, que é a necessidade de proteger os nossos dados pessoais, que vão desde informações muito óbvias, como nome, como a nossa identificação, CPF, RG, nosso endereço, até mesmo coisas mais complexas, como as nossas opções quando acessamos páginas da internet, que páginas nós preferimos, quando nós pesquisamos, por exemplo, o preço de uma passagem aérea, os destinos que nós pretendemos pesquisar, o tipo de produto que nos interessa. Portanto, há um universo de informações hoje que circula na internet, uhum, que é criado a partir das nossas preferências e da captura dos dados decorrentes da navegação da internet. Isso, portanto, está muito ligado à ideia da internet, mas, como eu disse, não é novo. Uhum. Se você olhar, por exemplo, as informações que são coletadas no censo do IBGE, as informações que nós hoje até cedemos de maneira, muitas vezes, sem pensar, quando vamos a uma farmácia e fazemos a compra de produtos e eles nos oferecem aqueles descontos que aparentemente são muito elevados, aquilo tudo alimenta uma verdadeira indústria de captação de dados.
Vale ouro isso, não, né? Informação vale que vale ouro.
Não é sem razão, cara, que há um imediato efeito dessas informações transformadas em dados. Você começa a pesquisar na internet um livro sobre medicina, imediatamente, como que por mágica, aparecem anúncios de produtos ligados à atividade médica. Uhum. Ou quando você cede esses dados na farmácia, no dia seguinte teu WhatsApp começa a ser inundado por anúncios de corretoras.
Sim.
De imóveis.
Tá? Agora, professor,
apartamentos na região.
É verdade. A gente fala, nossa, como é que pode, né? Vai levar um tempão, vai aparecer aquele anúncio ali. Agora, as empresas passaram a ter obrigações mais claras as que utilizam esses dados, né? Que está lá na Lei Geral de Proteção de Dados. Isso começou a valer no ano passado, né? Acho que agosto do ano passado, e está sendo implementado. Então, quero entender, valendo como direito constitucional, se isso dá ainda um peso maior, quer dizer, o que é isso a mais como direito fundamental na Constituição, a segurança, né, desses dados, quem usa esses nossos dados?
Muito bem. O Brasil entrou em vigor ano passado, em agosto do ano passado, e agora este ano plenamente, porque até então a Lei Geral de Proteção de Dados só trazia obrigações. Este ano é que ela passa a trazer punições para as empresas e pessoas que violam as normas dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é um dado, realmente é uma informação objetiva, mas nós temos uma mudança que ocorreu antes da emenda constitucional, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal de maio de 2020, julgando exatamente um caso envolvendo dados obtidos pelo censo. E o Supremo, naquele julgamento, que teve como relatora, que é a juíza que oferece o voto, né, que é a posição dominante, a ministra Rosa Weber, o Supremo reconheceu que, mesmo não tendo na Constituição expressamente a menção a um direito fundamental, à proteção de dados, ele existia implicitamente. Então, já há mais de ano, o Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal, reconhece a existência desse direito fundamental. Com a emenda constitucional, isso era uma coisa que eu defendia, inclusive, já há bastante tempo, com a emenda constitucional, o Congresso, de maneira muito adequada, ele reconhece expressamente a existência desse direito fundamental. Não é mais uma decisão do Supremo, é uma emenda constitucional que alterou o texto da nossa Constituição. Qual a consequência prática disso, ou quais as consequências práticas disso, para nós sermos objetivos? Primeiro, eu tenho a transformação desse direito fundamental em diferentes níveis práticos. A legislação, quem pode legislar sobre isso? A emenda constitucional diz, a União. Proteção de dados é equiparada, em termos de direitos fundamentais, é equiparada à proteção do sigilo. Mas agora, está no texto da Constituição, tem uma série de efeitos práticos. Por exemplo, agora ficou definido que a União é que pode legislar sobre proteção de dados. Além disso, a proteção de dados foi equiparada à proteção ao sigilo telefônico, ao sigilo postal, ao sigilo telemático. Portanto, quem violar a proteção de dados estará violando um direito previsto na Constituição. É um nível de seriedade muito maior. A proteção de dados, ela, se houver um conflito, e em muitos casos isso acontece, com a privacidade, com a liberdade de expressão, com outros direitos fundamentais, ela parte para esse ringue, para essa briga de igual para igual, com outros direitos previstos na Constituição. Então tem um efeito prático muito significativo ter o Senado Federal aprovado o texto que veio da Câmara e criado, estamos apenas aguardando a publicação no Diário Oficial, criado esse direito de maneira expressa.
Professor, isso na prática, porque o cidadão não conhece muito bem seus direitos, e nessa área especificamente, não é? Há vários casos de dados em sites públicos, inclusive, eu fiquei surpresa ontem. Isso está, claro, publicado, né? Por isso estou comentando, o pesquisador, o Átila Yamarin, ele teve invasão de dados no ConectSUS, no ISUS, não é? Dados pessoais, e são vários os casos. Ele publicou essas informações e, como resposta à publicação dele, muitas outras pessoas disseram, também tive dados incorretos, enfim, ele inclusive está tentando, né, pedir satisfações, procurou um especialista para pedir satisfações ao Ministério da Saúde para entender o que é que aconteceu. Então, a gente não está falando de qualquer empresa no setor privado, mas isso já teria uma importância enorme, por exemplo, informações bancárias, compra com cartão, enfim, a gente pode pensar em inúmeros exemplos, não é? Até, por exemplo, a minha CNH, né, minha cartão de vacina, o que mais? Dados da Previdência Social. E, então, eu quero entender na prática o que o cidadão, que recado a gente dá direto para o cidadão, olha, isso não pode acontecer, você tem o direito garantido, e tem que brigar por isso, né? Se esse fato ocorrer. Porque é muito grave, não é? É um site, o ConectSUS do Ministério da Saúde. Né? Até alteraram nome de pai, de mãe e outros tipos de dados, certificado de vacinação. Gente que diz que foi buscar remédio e não tinha ido buscar remédio, estava lá no site que havia. Enfim, olha, coisas absurdas. Se você pesquisar, tem coisas realmente absurdas.
Isso é verdade, mas temos um círculo, né, que acaba de ser completado. Nós começamos discutindo proteção de dados na jurisprudência, aprovamos uma lei geral de proteção de dados, depois criamos um órgão regulador federal, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, para editar regulamento sobre o tema e para aplicar multas e punições contra quem viola a proteção de dados. E fechamos esse círculo com a emenda constitucional aprovada pelo Congresso. A partir de agora, nós vamos iniciar uma curva de aprendizagem. As instituições, as pessoas jurídicas, as pessoas, cidadãos, cidadãs comuns, todos nós vamos, a partir de agora, lidar de maneira diferente com algo que era tratado, muitas vezes, de maneira irrelevante. Para isso, nós precisamos ter conscientização sobre esses direitos, informação sobre esses direitos e um nível maior de responsabilidade. Quem de nós lê aquelas advertências que hoje são obrigatórias, quando entra numa página na internet, sobre a aceitação do uso dos dados pessoais? Quase ninguém. Ninguém tem ideia do que aquilo significa. Uhum. Qual é o impacto de eu acessar aqueles dados dos usuários ou de permitir que o computador receba cookies dessas páginas, né? Mas eu acredito muito que acontecerá o que houve no âmbito da proteção do consumidor. Ano passado, o nosso Código de Defesa do Consumidor completou aniversário. Ele foi instituído em 1990. E não foi de imediato que a consciência, a luta pelos direitos dos consumidores e o sentimento de respeito a esses direitos se instalou no Brasil. Nós levamos, no mínimo, uma década para que o Código de Defesa do Consumidor fosse reconhecido plenamente. Isso vai acontecer também com a proteção de dados. Eu, há poucos dias, conversava com o presidente, com a diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Sim.
Eles estão começando a funcionar em condições muito precárias. Poucos servidores, estrutura física muito tacanha. Mas isso é normal. Isso vai progredir, vai melhorar. E vai depender também, isso é muito importante, de uma mudança de atitude individual em relação aos próprios dados. Uhum. De mudarmos essa atitude, muitas vezes, negligente, de desprezo, de dar pouca importância a um gesto muito simples, que é consentir que aquela empresa tenha acesso aos nossos dados pessoais.
É verdade.
Refletir que aquele desconto da farmácia, que naquele momento é muito sedutor, muitas vezes ele não é um ato gratuito. Eles estão nos pagando pelo uso daqueles dados. E isso, evidentemente, também será objeto de regulação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e muitos desses abusos vão desaparecer. Enquanto isso não acontece, nós temos sempre o direito ao recurso ao Poder Judiciário para obter indenizações contra essas violações indevidas dos nossos dados pessoais.
E pode acontecer com qualquer pessoa. Eu citei esse exemplo porque estava vendo o Twitter ontem com estas informações e diversos comentários, para não ficar só no exemplo do Atila e a Marino, Guilherme Boulos, isso aconteceu em julho, ali, mas comentou também na publicação, né, que teve dados cadastrais do SUS também alterados ilegalmente. O Ministério da Saúde, segundo reportagem, reconheceu a alteração da base cadastral e afirmou que solicitou bloqueio credencial da pessoa que realizou a ação. Então vejam só, é coisa muito séria, né? Você está usando e imagina que está plenamente seguro. Você tem até mais confiança, isso é intuitivo, né, professor, para a gente concluir, nos serviços públicos. A gente tem muita confiança nisso, mas nem sempre, infelizmente, por diversas razões, aqui a gente não vai entrar nos meandros, se foi hacker, se foi fragilidade do sistema, desatualização do sistema. De toda forma, o cidadão tem que ficar atento. Acho que esse que é o alerta. O cidadão tem que entender que é um direito dele, ele tem que acompanhar, ele tem que entender o que, que ele está cedendo quando ele está utilizando determinado serviço. E vale para todo mundo, né?
Isso. E há uma aparente ideia, uma ilusão, de que os dados lançados em plataformas públicas seriam imunes a esses ataques,
ou
até mesmo mais seguros. Isso não é verdade, isso é desmentido cotidianamente. Eu também tenho, além da Universidade de São Paulo, tenho atividade pública em outros órgãos. Eu sou conselheiro nacional do Ministério Público, e lá no nosso conselho, inúmeras vezes, e eu diria até quase diariamente, nós sofremos ataques de hackers, de crackers até, que são os hackers criminosos, nossos dados são colocados em risco naquele momento.
Tá aí.
Então, a realidade, ela atinge tanto os órgãos públicos, detentores de dados pessoais de terceiros, quanto as pessoas jurídicas de direito privado, as empresas, que também manipulam esses dados.
Bom, aprendizado coletivo, aprendizado da sociedade, agora também amparado pela Constituição como direito fundamental à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, né? Que é onde acontecem boa parte das ações de todos nós. Professor Otávio Luiz Rodrigues, da Faculdade de Direito da USP, muito obrigada pelos esclarecimentos. É um assunto que não encerramos aqui e a gente pode atualizar esse tema a qualquer tempo. Muito obrigada, professor.
Obrigado, Roxana. Obrigado aos nossos ouvintes. Um abraço e um bom dia.